A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Oswaldo de Camargo, que é jornalista e escritor. Oswaldo de Camargo já publicou vários livros transitando pelo conceito de literatura negra. Em 1988, recebeu a medalha Cruz e Souza, outorgada pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina. Ele também é coordenador de literatura do Museu Afro-Brasil, aqui na cidade de São Paulo, e também faz parte do Conselho do Museu. Durante essa entrevista, Oswaldo de Camargo está nos falando sobre literatura negra e também sobre sua trajetória como um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. Oswaldo, no bloco anterior, nós terminamos o bloco com a música do Felipe Antunes, que é Modelo Guanabara, né, do álbum dele, Cru. E nesse álbum, ele coloca, por sinal, você declama, né, o seu poema, que se chama Em Maio. Né? A força desse poema é muito grande, né? Você chama a liberdade de esquálida, né? Por quê?
É uma surpresa, naturalmente, depois de tantas festividades, né? Anos 30, né? A Libertadora, de repente alguém chega, que eu não sou o primeiro, o Carlos Assunção já fez isso, né? E chama a liberdade de esquálida, seca, desvalida, que nada sabe de nossa vida. É como eu vejo mesmo, a liberdade que nos deram é manca. A liberdade que não trouxe praticamente o mínimo apoio para que o negro mostrasse a sua humanidade de verdade, que é com cidadania, com igualdade, com bom salário, com alfabetizado. Então, para mim, uma liberdade manca e que continua até hoje. Os efeitos dessa liberdade manca estão aí na sociedade. Eles não querem ver. Muita coisa da violência também, o negro quer no meio à força. O negro que não tem preparo, o negro que sente muito mais na carne do que eu essa questão, ele não sabe que, na verdade, a história dele começou com uma liberdade mal dada em 1888 e que apaziguou as consciências. Foi um dom muito grande para o branco escravizador e dono dos negros. Ele ficou tranquilo. Ele recebeu uma bênção. Estou tranquilo, nosso país não tem mais escravos. Mas, por outro lado, o negro foi alojado das possibilidades de cidadania. Então, esse poema, ele põe, agora, sobretudo agora, que, felizmente, graças ao Antunes, eu fiquei muito feliz com isso, porque o meu conceito, que eu luto há muito tempo com Paulo Colina, que era meu companheiro do Triunvirato, Paulo Colina, o Abelardo Rodrigues, para que nós não ficamos apenas conversando entre nós. Então, o fato de eu aparecer nesse disco é importante para mim, porque eu estou dando uma fala a um segmento que não frequenta os nossos meios, os nossos lugares.
Como é o caso do Felipe Antunes.
Como
é que foi esse seu encontro com ele?
Foi muito importante. Eu devo também à edição do meu último livro, que é Luz e Breu, uma pequena antologia.
Ou melhor, o seu livro mais recente, né? Espero que você escreva muitos outros.
Também espero. Também espero. Então, Luz e Breu, o Antunes ouviu meu nome em Portugal, pronunciado não, quando ele leu um livro do Abdias Nascimento. E o Abdias fala que é meu amigo e que eu era um poeta que ele muito prezava. Isso foi o que o Felipe que me contou. E o Felipe ficou interessado em saber quem é esse Oswaldo. Ele não me conhecia, nem eu conhecia o Felipe. Quis saber quem é Oswaldo de Camargo e foi pesquisar. E acabou descobrindo o meu contato em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco, onde eu tinha feito, ano anterior, em 1917 ou 16, uma palestra sobre literatura. E lançado o meu livro, Raiz do Negro Brasileiro, porque eu nasci em Bragança. Aí me procurou, marcou um encontro comigo e me falou que gostaria de colocar em maio no seu disco que ia sair, que ia ser prensado em Portugal, que teria a presença de um violoncelista holandês. Você vê que o disco é muito bonito com isso também. E aí eu fui ao estúdio, gravei esse texto que está aí, foi gravado no estúdio, e eis que está aí o disco, cumprindo uma das minhas premissas de a literatura deve ter, a nossa literatura negra tão prezada, que ela não fique apenas entre nós, numa conversa de primos, de irmãos e de compadres, que ela saia de fato de onde nós estamos.
Para atingir a todos.
E fala com quem precisa nos ouvir também. Dizer que a liberdade que nos deram é uma liberdade manca, esquálida, seca, desvalida, para muita gente é surpresa. Muita gente acha que nós estamos contentes com o que foi feito em 1888. Eu tive a circunstância de ter nascido 48 anos depois da abolição. Então, eu sei perfeitamente o que simbolizou, o que é esta liberdade, sobretudo nos meios rurais, do apanhador de café, do preto, que não tinha nada. Eu conheço bem isso.
Que música podemos ouvir agora da sua seleção musical?
Ah, eu gostaria demais de uma música que eu, desde a primeira vez que eu vi, Oquinimbá.
Ah, Oquinimbá, né? Que é uma composição do Hernani Braga,
é
essa?
Não é uma interessante, não é uma composição dele. Ele pesquisou há mais de 80, 90 anos, andou pesquisando, é um grande compositor, um grande pesquisador. Ele achou na macumba essa melodia e ele, então, foi o que trouxe à tona essa música de macumba, o Quinimbá. Então, não é a autoria dele, é uma música folclórica.
Ah, ele resgata, né?
É, resgata. E, para quem não sabe, eu cheguei a fazer uma letra para essa melodia, que minha mulher gostava muito. Vai raiar, dia do povo cantar, na festa, na procissão. Mas, na verdade, não é isso. É um canto de macumba, onde aparece Xongo, que é taque na terra, e Nuiaê, que tem nostalgia do céu. Esse é o tema dessa música, Xongo e Nuiaê, que tem nostalgia do... Eu considero uma das melodias mais belas do nosso folclore. Eu sempre sonhei que o Milton Nascimento cantasse essa música. Ou então meu filho, o Marcos Murimbau, que é também compositor.
Ah, inclusive você tem um filho que é músico também. A gente vai poder falar sobre ele logo após essa música, então.
Então, o Marcos Murimbau é um cantor muito atento à qualidade do que ele faz. Então, mas sempre foi meu sonho o Quinimbá. O Hernani fez um arranjo para piano, e canto, e o Adicó Júnior fez um arranjo para quatro vozes infantis. O que nós vamos ouvir aqui é uma outra gravação, também prezo muito, porque está muito perto da maneira popular de cantar.
Que é violão e voz, né?
Porque essa melodia, essa música, ela frequenta, interessante, sendo de macumba, mesmo sendo de macumba, ela frequenta a música que o negro canta e também a música do Dita. Ela está nos dois âmbitos. O que nós vamos ouvir agora, eu creio que é com violão, né?
É com violão.
Está mais perto do popular, da raiz.
Exatamente. E quando você fala macumba, ela é umbanda, né? Essa música é de umbanda ou...
Não, eu acredito que não é. Ela foi descoberta pelo Hernani em Pernambuco. Não é umbanda, não. Macumba. É puramente macumba. Eu não sou especializado em religiões populares, como Solano Trindade era, meu grande amigo Solano Trindade, mas esta música é macumba. A umbanda já tem uma mistura que esta música não tem.
Perfeito. Então vamos ouvir o Quinimbá, né, que foi aí musicada, talvez, né, ou reelaborada por Hernani Braga.
Reelaborada. Um arranjo de piano.
Isso.
Que começou a frequentar até a música do Dita.
Perfeito.
Tá?
Uaiê.
Aí nós ouvimos o Quinimbá, né, que é de domínio público, mas foi uma reelaboração também do Hernani Braga, mas ele compôs, inclusive, para piano, né, essa música, né,
essa reelaboração.
Pois é, você fala muito da literatura negra e contrapõe com a literatura branca e ainda cria uma terceira categoria que seria a literatura negrista. Que, no caso, você até fala, Jorge Amado, ele está no campo da literatura negrista. A literatura negra, você explicou já no bloco anterior o que ela seria, né? Uma literatura feita por negro, com uma linguagem, inclusive, muito forte para o próprio negro, né? É isso mesmo?
Eu vejo assim. Entre todas as experiências, é o conceito do Rolf Ellison, autor do Homem Invisível. Então, todas as experiências que você tem, você vai escolher uma que você quer privilegiar. Eu também escrevo sobre outras coisas, como escrevi sobre a mãe do Machado de Assis, a dona Leopoldina. Mas há um momento que você quer privilegiar, por motivos que você talvez nem saiba, ou que você saiba, a sua vivência como negro, a sua experiência única de ser negro, que um branco não pode ter. É mais fácil o negro ter a experiência do branco, historicamente, do que o branco ter a experiência
do negro.
Do negro. Então, isso eu chamo de literatura negra. A linguagem, nem sempre, eu, por exemplo, tenho uma linguagem cuidada, eu sou muito influenciado pela geração de 45. Então, a minha linguagem é uma linguagem até que se aproxima, às vezes, até de algum conceito neoparnasiano. Não se esqueça que a geração de 45 se opôs à linguagem do Mário de Andrade, do mulato ou do negro Mário de Andrade, que eu vou lançar um livro sobre ele agora, sobre esse diapasão. Mário de Andrade, negro ou mulato ou pardo? Então, meu próximo livro, pela ciclo contínuo do Marciano, é sobre isso. Ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. Então, é essa questão. Então, essa literatura negra, que tem dado uma floração maravilhosa desde Lino Guedes, em 1937, até hoje. Temos autores maravilhosos. Mas a nossa literatura, ela teima em não colocar essa literatura nem nos manuais de literatura. Não há um manual que fala literatura negra. Não existe. Por quê? Quando você falou, gostei de ouvir literatura branca, você não ouve nunca falar assim de literatura branca, porque não precisa falar.
Que ela já está aí, né?
A literatura que está aí é a literatura que o branco, a maior parte que o branco faz. E tem uma esperteza também no nosso país. Quando um negro se alça a um certo esplendor, a tendência é despi-lo do que ele tem de negro. Isso aconteceu com Silva Varenga, com Francisco Taviano, Machado de Assis é o ícone nesse ponto, né? Há pessoas que tentam embranquecer uma... Eu dei uma entrevista agora para a editora Paulo sobre essa questão, que vai sair daqui a 15 dias. Eu falo o seguinte, o êxito embranquece. Até mesmo o mulato, o pardo, que tenha êxito, eu tenho experiência disso, muito, muito claras, muito realistas, a tendência no país é vê-lo como branco e não mais como negro. Então, o êxito embranquece. Então, a literatura negra, ela tem o dever de tratar de tudo isso em poemas, em contos, em novelas. E aí entra uma coisa, um fator fundamental, pelo menos pelo que eu escrevo, para aquilo que eu escrevo, que é a angústia. Angústia é uma das palavras que mais aparece na minha literatura. Angústia e a indiferença.
Inclusive, você é muito respeitado pelos críticos, mas tem muitos que falam que a sua literatura ela é carregada de muita melancolia, muita tristeza, né? Você concorda com isso?
Concordo em parte. Eu também já fiz crítica no Jornal da Tarde. E eu sei que o crítico ele escolhe, às vezes, aquele desvão literário que ele apoia mais. Então, é muito mais interessante para um crítico falar da minha angústia, mas não ver também na minha literatura, às vezes, algum grito de revolta. Algum grito de crítica social. Então, é muito mais fácil você pegar um lado da questão, isso tem acontecido em antologias. A antologia sai, procura aquele poema meu que... Mas acontece que não é só isso. Eu não me restringe apenas à angústia, é muito importante para mim. Pela infância, pela religiosidade, ser católico, ser cristão, é ser angustiado. Eu tenho de dar conta de alguma coisa nessa vida. Eu tenho de dar conta. E até tenho um conceito. Quando eu der conta, eu darei conta como negro também. Não darei conta apenas como um homem simples, não despido de alguma coisa que o marcou, que é a cor. Eu estou marcado pela cor. Como a Dom Ventura, que escreveu A Cor da Pele, como Lino Guedes, o autor negro é marcado pela cor, o que o diferencia de um autor africano. O autor africano ele não entende como nós falamos tanto de cor. Sem a cor, essa literatura negra, ela nem existiria. E ela vai começar exatamente com Luiz Gama, no 90º verso do poema chamado Boldarrada, ou Quem Sou Eu. Que ele pergunta, pela primeira vez na nossa literatura, vai aparecer a palavra negro ligado ao eu. Se negro sou ou sou bode, pouco importa, o que isso pode? Pela primeira vez vai aparecer em Luiz Gama a palavra negro ligado à essência.
A essência, ao existencialismo.
Os restos nunca tratou disso.
E você diz que Jorge Amado faz uma literatura negrista. Mas isso. Antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Pois não.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.